Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que essa meditação venha ao encontro da necessidade de cada um. Com certeza virá, mas eu quero pedir de antemão a Deus que o Espírito Santo venha clarificar, fazer o povo dele entender as palavras que ele, Jesus, nos ensinou. Porque a voz de Deus é poderosa. A voz de Deus separa as labaredas do fogo. Onde a voz de Deus chega, acontece aquilo que está escrito. Não acontece, nem sempre acontece, de acordo com a nossa vontade, mas acontece, cedo ou tarde, no momento de Deus, no tempo de Deus. E por falar no tempo de Deus, deixa eu tentar passar para vocês o que nós recebemos. Nós recebemos de Deus. E que isso venha ajudá-los a meditar, raciocinar na vida de cada um de vocês. Olha só. Jesus disse assim, legal. Muito legal. Ele diz, quando orares, entra no teu aposento, quer dizer, um lugar reservado, e fechando a tua porta, quer dizer, se isole do mundo exterior, fechando a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, foi legal. Ora, teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Isso é muito glorioso. Então, quando você orar, quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto, fechamos a porta, ficamos em secreto, num lugar secreto. Por exemplo, o banheiro, o melhor lugar secreto que existe, porque você entra no banheiro, fecha a porta, acabou, não tem mais ninguém, não é? Ali está em secreto. Em secreto, teu pai, que está em secreto, ele vê em secreto e te recompensará publicamente. E quando orares, e orando, não useis de vãs inúteis repetições. E orando, não useis de vãs repetições. Como os gentios. Gentios, Jesus se refere aos incrédulos. Então havia naquele tempo os judeus que conheciam a palavra de Deus, a Torá, as leis de Moisés, e os não-judeus. Os não-judeus eram gentios, que eram considerados incrédulos. Então ele diz, e orando não useis de vãs repetições, porque os gentios, os incrédulos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, pensam, está aqui escrito, Jesus falou, pensam que por muito falarem serão ouvidos. Sabe? A gente pensa às vezes assim, eu orei essa noite, passei uma noite em vigília, orei, poxa, eu orei mesmo, puxa vida. Muitas palavras repetidas, palavras jogadas fora. Porque Jesus diz assim, não useis de vãs repetições. Como os gentios, como os incrédulos, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. O que quer dizer? O que você entendeu? Antes de você apresentar o seu pedido a Deus, ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você precisa, o que é necessário, não o que você quer. O que é necessário. Não é legal isso? Muito bacana. Eu estou mudando um pouquinho hoje o tema para tentar passar para vocês o que o Espírito Santo nos deu. E eu sempre quero dividir com os que querem, os que creem, o que Deus me tem dado. Então ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. E o Pai está vendo a gente orando ali sozinho. E a gente fala, Pai nosso que estás nos céus. Aí nós elevamos a nossa mente em alguém que a gente não vê, não toca, não sente, mas sabe que existe, que está vendo, assistindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificar o nome de Deus não é você louvá-lo, adorá-lo em determinados momentos da sua vida, não. Santificar o nome do Senhor nosso Deus, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, santificar o nome de Jesus aqui na terra é ser exemplo de seguidor dele, discípulo. Ter um caráter tal e qual ele teve, cuja palavra era sempre assim, sim ou não, nunca mais ou menos. Nunca mais ou menos. Ou sim, ou não. Seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. Foi o que o nosso Senhor nos ensinou. Não existe meio termo, ou é ou não é. Então, você, eu, quando nós mantemos uma palavra, um caráter, sim, sim, não, não, quer dizer, verdadeiro, não tentando agradar os outros e fingindo que está querendo agradar e dentro de si não está. Então você seja sim, sim, não, não. Nada disso, nada disso. Nada de conversa mole para boi dormir. Aquela, você é o que é, transparente, verdadeiro. Você pode estar errado, mas você é aquilo que você é. Você assume a sua palavra, que é o caráter de Deus. Deus é palavra. Deus é espírito. Deus é palavra. E como filhos de Deus, nós temos que ter palavra. Sim, sim, não, não. Deus é o bem. Então nós temos que ser o bem aqui na terra. O mundo não está vendo Deus. Mas quando nós absorvemos o caráter de Jesus, o Espírito Santo que faz isso, não somos nós, mas o Espírito Santo, quando ele vem sobre nós, ele faz a gente ter um caráter tal e qual ao do nosso Senhor Jesus. E quando nós temos esse caráter verdadeiramente cristão, então o mundo passa a ver o nosso Deus, o nosso Pai, em nós. Passamos a ter o caráter de Deus, que é a imagem de Deus. Sabe aquela imagem que Adão e Eva perdeu, a imagem e semelhança do Altíssimo? Jesus nos concede de volta essa imagem para aqueles que nele creem, com o Espírito Santo. Então, a pessoa é o que é, transparente, ela é do bem, ela quer o bem dos seus semelhantes, porque ela é do bem, ela nasceu do bem. Então, quando uma pessoa tem o caráter de Deus, ela santifica o nome de Deus. Não é santificar a Deus, não, porque Deus já é santo. Ele é santo, 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 independentemente de nós. Ele já é santo, mas o nome dele é santificado no nosso caráter, no nosso comportamento ético, na palavra verdadeira. A pessoa, quando faz negócio com uma pessoa que tem o caráter de Deus, ela sabe que aquela pessoa que tem o caráter de Deus, que tem a imagem de Deus, ela sabe que ela vai cumprir com a sua palavra, com a sua parte. Isso é santificar o nome do Senhor Jesus. Isso não só nos negócios, sobretudo no casamento. No casamento. Você empenha a sua palavra com a outra pessoa, então você vai até o fim com aquela palavra. Até a morte. E ela vice-versa. E você, ela para com ela e ela para com você. Mas e quando... Aí vem aquele curioso, mas e quando a outra pessoa não faz? Não interessa o que a outra faz ou deixa de fazer. O importante é você. Quem está orando? Você. Então você santifica o nome do Senhor. Se a outra pessoa não santifica, é problema dela. Mas você faz a sua parte. Você faz o que você tem que fazer. Se você tem a imagem de Deus, então você santifica o nome do Senhor Jesus na sua vida, no seu caráter. Não cobre da outra pessoa, não exija, não brigue com ela, porque ela não tem. Não, ore por ela. Ore por ela e deixe o resto com Deus. E eu vou ensinar, vou dar a dicasinha para você. Mudar essa situação aí que talvez você esteja enfrentando com seu parceiro, sua parceira, seu esposo, sua esposa. Vamos lá. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Segundo pedido, venha o teu reino, quer dizer, o teu domínio, o teu governo. Venha o teu governo na minha vida, primeiramente. Na vida dos meus entes queridos. Neste mundo, venha o teu reino neste mundo. E seja feita a tua vontade. Três pedidos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Veja bem, santificado seja o teu nome, você está falando com o Pai. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, Pai. Assim na terra como no céu. Porque a vontade de Deus lá nos céus é feita com perfeição. Ele é santificado lá nos céus. Ele reina nos céus. A vontade dele é feita nos céus com perfeição. Mas aqui na terra, não. E Deus, o Pai, Deus Pai, através do Filho, na pessoa do Espírito Santo, ele torna possível acontecer aqui na terra o que acontece nos céus. O nome dele é santificado, vem o reino dele, e a vontade dele é feita aqui na terra, quando o Espírito dele está no seu filho, na sua filha. Isso já acontece, porque o filho, a filha, obedece, tem o caráter de Deus. Mas lá no céu isso é feito por todos, aqui na terra é feito por alguns, por uns poucos. Apenas uns poucos, infelizmente. Mas vamos em frente. Aí, ele, primeiro pedido pessoal, não se esqueça que você está orando no seu aposento privado, você e Deus, Deus e você, o Pai e você, você e o Pai. Você está falando com Ele. Então, o segundo pedido, os primeiros três pedidos são para a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, na minha vida, aqui na terra. Porque aí no céu eu sei que tudo é feito com perfeição, mas aqui na terra eu peço que aconteça isso. Jesus nos ensina a fazer essa oração e viver. E mostrar, exalar ou passar a imagem dele para o mundo aqui na terra. Agora, o primeiro pedido para a sua própria vida, para o seu eu, para a sua vontade, para que venha ao acrescentar na sua vida, é o seguinte, ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí, é aí que eu quero passar para vocês o que eu recebi. Eu estava pensando, eu fiquei raciocinando, meu Deus, Jesus não era doente, Jesus não vivia atribulado com os problemas cotidianos, Jesus não se preocupava com o dia de amanhã, Jesus não se preocupava com o que ia comer, nem o que ia beber, nem onde ia dormir. E ele não tinha uma casa fixa, ele não tinha uma residência fixa. Ele andava, ele passava por toda a Judéia, Samaria, Jerusalém. Ele andava de um lado para outro, de um lado para outro. E andava. Então, quer dizer, ele se cansava. Então, às vezes, ele sentava para descansar, porque ele era humano. Ele era Deus no homem. O homem, o Deus encarnado. Por isso ele é chamado de filho do homem. Filho, referindo-se ao Pai. Filho do Pai. No homem, quer dizer, na carne. Como eu e você. Mas Jesus fala, primeiro pedido concernente à vida pessoal, ele diz, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E eu fiquei pensando, pô, Jesus tinha uma saúde de ferro. Jesus andava para lá e para cá e tal. E sempre foi saudável, perfeito. Qual o segredo? Além da gente saber que ele tinha o Espírito Santo. Ele era revestido do Espírito Santo. Qual o segredo? Aí eu estava meditando, pensando, e o Espírito Santo me mostrou que o Senhor Jesus, ele não se preocupava com o dia de amanhã. Jesus não tinha planejamento para o dia de amanhã. Ele não planejava o dia de amanhã. Ele não se preocupava com o dia de amanhã. Aliás, ele fala isso. Ele ensinou para os discípulos. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos quanto às vossas necessidades, o que vai beber, o que vai comer, o que vai vestir, onde vai morar. Nada disso. Em outras palavras, Jesus não se preocupava com o dia de amanhã. Hoje, sexta-feira, nós estamos começando o dia, sexta-feira. Jesus não pensava amanhã no sábado. Ele não projetava nada para o amanhã. Amanhã. Nós somos justamente o oposto. Normalmente, a gente fala, a gente está vivendo hoje, mas pensando amanhã, o que, que eu vou fazer, o que, que eu tenho que fazer, e depois da manhã, domingo, o que, que eu vou fazer, que eu vou ensinar o povo, que eu vou fazer, que eu vou dar para o povo. Então, a gente se preocupa com o dia de amanhã. A gente se preocupa naturalmente muito com o dia de amanhã. Todos nós. É difícil encontrar. Eu não conheço ninguém. Eu pessoalmente confesso com você que eu penso no dia de amanhã, sim. E eu não deveria. E eu fico pensando, meu Deus, o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor quer que eu fale? Domingo, na reunião, meu pai, nós vamos estar diante de pessoas aflitas, feridas. Qual é a palavra que o senhor... Então, eu estou pedindo alguma coisa para domingo. Me preocupando já com o domingo. Isso Jesus não fazia. Ele só está mostrando e ensinando para a gente que a gente tem que viver o dia de hoje. O dia de hoje. Só o dia de hoje. Esquece o dia de amanhã. E há quem pense no dia de hoje, pensa no dia de ontem, o que aconteceu ontem, há 2 dias atrás, um ano passado. Tem gente que carrega traumas do passado no presente. E ainda se preocupa com o amanhã. Veja como nós, humanos, carnais, que carregamos a imagem dos nossos pais, como nós vivemos. Tem gente que tem agenda, né? Há quem faça até uma agenda, o que vai fazer amanhã, depois da manhã, semana que vem, o mês que vem. Jesus diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Oh, que maravilha! Eu quero ter essa fé. Eu gostaria muito de ter essa fé. De não me preocupar com o dia de amanhã. Porque este foi o segredo de Jesus, o Filho do Homem. Ele vivia cada dia. E nós, e eu estou incluído nisso, nós ficamos, infelizmente, preocupados sempre com o dia de amanhã. O passado, para mim, esquece, eu não lembro, mas o futuro a gente fica pensando. O que eu vou fazer? Onde que eu vou? Eu não gosto de me comprometer com o dia de amanhã. Isso eu não gosto, porque se eu me comprometer, se eu empenhar minha palavra, se eu prometer a alguém, vou estar aí, vou estar em tal lugar, pronto. Eu já fico pesado. A minha alma fica pesada, porque eu já fico compromissado e eu fico restrito e limitado. Já não estarei disponível para, como Jesus, viver o dia de hoje. Essa é a realidade, minha amiga. Jesus disse, isso é muito legal, isso é possível, o que eu estou falando para vocês, é possível, porque Jesus disse, quem é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Vai andando, vai soprando. Vai vivendo. Você pode entender isso? Eu sei que o que eu estou falando é, de forma assim, lógica, humana. Isso é impossível. Mas como é que eu não vou me preocupar com o dia de amanhã? Eu tenho que pagar o aluguel no fim do mês. O fim do mês já está se aproximando, eu tenho que pagar meu aluguel. Como é que eu vou arranjar? Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. o que haveis de comer, o beber, vestir, etc. Porque vosso Pai Celestial sabe o que tens necessidade. Então, amiga e amigo, eu estou passando para vocês o que Deus tem me ensinado. Isso aqui é uma preciosidade incalculável, porque muitas pessoas vivem à base de ansiolíticos, remédio para ansiedade, porque estão assoberbadas, estão atoladas nos seus projetos e sonhos do amanhã. Estão pensando no futuro. A criança nem nasceu, já começou a juntar dinheiro para pagar a sua faculdade, fazer, dar a ela uma formação profissional. Essa é a realidade. As pessoas pensam na sua casa física, na sua casa que vão morar. Eu não quero mais pagar aluguel, eu quero ter a minha própria casa. Tudo bem, você vai ter a sua própria casa, mas você vai ter que pagar as despesas da casa. Então, se você começar a pensar na sua própria casa, você vai, no fundo, você vai trabalhar em função da sua casa também. E aí, você passa a viver ansioso por alguma coisa. Eu também quero me casar. Veja só, muitas pessoas são levadas por invejas, cobiças, à toa. Quanto mais inveja elas têm, quanto mais cobiças elas têm, mais elas assoberbam suas almas com o amanhã. Elas estão trazendo o amanhã para o hoje. Os seus sonhos de amanhã, elas querem, oh meu Deus, eu quero isso. Então, se preocupam com o futuro. Quando Jesus disse, não vos preocupeis, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, o segredo de Jesus era esse. Ele entregava na mão do Pai. Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, primeiro, é a saúde física. O pão nosso de cada dia é o pão nosso mesmo, que você vai comer. Você não se preocupa com o amanhã. Você está entregando na mão do Pai o seu pedido. Seu Pai, ele diz, seu Pai que vem em secreto vai te recompensar. Então você coloca na mão do Pai essa responsabilidade. Ó, meu Pai, me dá o pão nosso do dia de hoje. Então o que eu tenho que comer no almoço, então o Senhor vai me dar. No jantar, o Senhor vai me dar. O dia de hoje o Senhor vai me dar. A saúde que eu preciso hoje, o Senhor vai me dar. Tudo que eu preciso hoje, o Senhor vai me atender. É a necessidade minha do dia de hoje. Porque ele diz, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário. O que vos é necessário, quer dizer, é para hoje. Não para amanhã, hoje. E Jesus pede o pão nosso de cada dia hoje, só isso. Quer dizer, o pão nosso de cada dia hoje é a saúde física, saúde espiritual, é o problema de casamento. Você vai casar hoje, então vai dar tudo certo. Você está com alguma enfermidade, você vai ficar curado hoje. Você tem algum problema, vai ser resolvido hoje, de acordo com a sua necessidade. Porque você está entregando tudo, todo o seu dia de hoje, na mão do Pai. E o Pai vai suprir toda a necessidade. Por isso que Jesus não vivia preocupado. Eu não vejo na Bíblia aqui, na vida de Jesus, eu não vejo ele falar, olha, amanhã nós vamos em tal lugar. Não. Nada disso. Ele não fala do amanhã, ele fala do hoje. E Jesus decidia o que ia fazer no dia. Ninguém sabia o dia de amanhã de Jesus. Ele não se preocupava com o dia de amanhã, os projetos para o dia de amanhã, para o dia seguinte. Ele sempre andava de acordo com o dia que ele estava vivendo. E isso ele nos ensina, ó, peça ao Pai o pão nosso de cada dia hoje. Está aqui escrito, O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não tente fazer o seguinte: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas garanta-nos também o de amanhã e o depois da manhã. Quando a pessoa fala isso, ela não está confiando em Deus. Porque esse pedido aqui, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é para pessoas que pensam que vivem o dia de hoje e acabou. A gente só vive o dia de hoje. Amanhã nós viveremos no dia de amanhã, se Deus assim o permitir. Então, minha amiga e caro amigo, pense, raciocine, coloca em questão essa pergunta. Você tem pedido ao Pai que lhe dê o pão nosso de cada dia hoje? Você pediu? Então fique tranquilo. Você pediu. Você tem certeza que ele está ouvindo, vendo você? Você não vê, não toca, não sente, mas você está colocando para ele a sua necessidade de hoje. Todas as suas necessidades de hoje vão ser supridas. Saúde física, saúde espiritual, emocional, enfim, tudo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã? Amanhã, deixa chegar amanhã. E teu Pai, que vê em secreto, tá? O teu Pai, olha só, que está em secreto, que vê em secreto, te recompensará, quer dizer, atenderá todas as suas necessidades daquele dia publicamente, diante de todo mundo. Você vai viver uma vida tranquila, não pensando nem no passado, nem no futuro, mas no presente, vivendo o pão nosso de cada dia, no dia de hoje. Ah, minha amiga, meu amigo, puxa vida, que Deus nos dê fé e confiança para viver o pão nosso de cada dia hoje. Deus abençoe você. Veja como eu estou, em outras palavras aqui, eu não, mas Jesus está mostrando da nossa necessidade de depender de Deus cada dia. Isso se chama fé inteligente. Depender de Deus cada dia. Amanhã eu vou orar a mesma coisa. Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois da manhã, a mesma coisa. Assim sendo, eu vou me despreocupar, vou tirar a carga do futuro, a preocupação do futuro, e vou viver o dia de hoje uma vida tranquila, leve, em paz. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento, ensine, lhe dê coragem para viver a fé na dependência exclusivamente do Pai Celestial. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.